Gostaria que vocês me acompanhassem na leitura bíblica. Nós já temos falado com Deus através da oração, temos exaltado ao Senhor pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça. Mas como parte do culto também, agora chegou a hora de ouvirmos a palavra e recebemos essa palavra no nosso coração. Falamos com Deus, agora entendemos que Deus nos fala por meio da sua palavra. Abra, por favor, na primeira epístola do apóstolo Pedro. Primeira epístola do apóstolo Pedro. Aqui no Novo Testamento é a página 252. E como já temos dito antes da leitura, se você está sentado ao lado de alguém que não, por alguma razão não tem a Bíblia, compartilhe com a pessoa ao lado, né, o texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos de 5 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 5 a 11. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. O apóstolo Pedro escreveu esta carta para consolar e encorajar os cristãos espalhados por todo o Império Romano, cristãos que estavam sendo afligidos por várias provações. Isso está dito no capítulo 1, verso 16. Eles estavam sendo afligidos por várias provações. Pedro exorta-os para não estranharem o sofrimento, capítulo 4, verso 12, e a não perderem a esperança. Em meio ao sofrimento, aqueles cristãos deveriam confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Capítulo 4, verso 19. Interessante. No meio do sofrimento, confiem no Criador e façam o bem. Pedro também lembra a estes cristãos que eles não eram os únicos que estavam sofrendo. Aqui mesmo no texto que nós lemos, ele diz: sofrimentos iguais aos vossos. Vocês não estão sofrendo sozinhos. E também lembra que o sofrimento vai ter um ponto final. depois de ter de sofrido por um pouco. Lemos também no texto indicado. Pois bem, é nesse contexto de encorajamento, é nesse contexto de estímulo aos cristãos que estavam sendo perseguidos e sofrendo, é que Pedro, já caminhando para o final da sua carta, dirige a esses mesmos cristãos alguns imperativos. Porque o texto está na forma de imperativo. Então Pedro vai dirigir a eles alguns imperativos. E eu estou pensando aqui em intitular aqui o tema da nossa manhã, Imperativos para Tempos Difíceis. Os tempos estavam difíceis para aqueles cristãos do primeiro século. Os tempos para nós também estão difíceis. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil na sua vida. E nas várias áreas que a vida se apresenta a nós, não é? Talvez alguns estejam enfrentando dificuldades na vida familiar, na vida profissional, na área da saúde, na área da educação dos filhos, tem lidado com filhos rebeldes. Isso sem contar, né, as dificuldades inerentes ao nosso próprio país. Dificuldades, claro, que nos afetam. O mundo passa por um momento difícil, um momento de perplexidade, não é? Então, esses imperativos são para nós também. Imperativos para tempos difíceis. Três imperativos Pedro compartilha com aqueles irmãos. E são esses os imperativos também que nós devemos ouvir e atender. Qual é o primeiro imperativo de Pedro? O primeiro imperativo de Pedro refere-se ao nosso relacionamento. Por incrível que pareça, se já não bastasse as dificuldades, as tribulações que nos cercam, há uma área que muitas vezes gera e produz sofrimento, que são os nossos relacionamentos. Quem aqui não sofre por causa de relacionamentos não muito bem resolvidos, não é? Às vezes a gente vai muito bem na vida profissional, muito bem na vida financeira, mas a vida familiar, o relacionamento com a esposa, com o marido, o relacionamento com os filhos, está deplorável. Tem gente que não tem nem vontade mais de voltar para casa. Então, os relacionamentos podem ser e podem se transformar numa fonte de sofrimento para as pessoas. Então Pedro, como vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, cuide dos relacionamentos de vocês. E aonde está dito isso aqui nesse imperativo? Exatamente nessa primeira expressão, no trato de uns com os outros. Olha aqui, no trato de uns com os outros, ou seja, no modo, na maneira como nós nos relacionamos, e aí vem o imperativo: cingi-vos todos de humildade. Está aqui. Nós, como cristãos, entendemos pela palavra que nós não podemos viver isolados uns dos outros. Deus nos salva para que nós vivamos em família, em comunidade. É bem verdade que cresce o número daqueles que dizem o seguinte: eu quero Jesus, mas eu não quero igreja. Esse negócio de igreja eu não quero. Quero Jesus. São os famosos desigrejados, né? É uma legião que cresce. É tão bom só estar com Jesus. Agora, quando estou lá com aquele irmãozinho meio chato, não gosto muito não. E aquele pastor não prega muito, ele é cansativo, então eu escolho na internet aquele pastor que eu gosto mais. Então veja bem, Deus nos salva não para que nós vivamos isolados uns dos outros, mas ele mesmo nos constitui em família, em comunidade. Só que ele não quer apenas que nós vivamos em comunidade, ele quer que nós cultivemos relacionamentos uns com os outros e quer que esses relacionamentos sejam saudáveis. Que esses relacionamentos façam bem para nós e para aqueles que se relacionam conosco. E é claro, e como é bom, como é gostoso a gente poder conviver num ambiente saudável. Num ambiente que bota a gente para cima, num ambiente no qual muitas vezes a gente chega assim meio para baixo e sai. Não é? Pois bem, é assim que Deus quer que aconteça, é assim que Ele quer que a sua igreja seja uma igreja saudável. Só que o apóstolo Pedro, ele não é ingênuo. Ele sabe muito bem que tensões e conflitos podem surgir no meio da comunidade, no meio da igreja. Ele próprio, Pedro, experimentou isso na convivência com o grupo dos doze. Ele viveu intensamente esse choque, né? Com, por exemplo, os filhos do trovão. Quem eram os filhos do trovão? Os filhos de Boanerges, João e Tiago. Esses foram aqueles que, quando Jesus foi visitar uma aldeia de samaritanos, e aquela aldeia não quis receber Jesus, não quis acolher Jesus, eles não tiveram dúvidas. Os judeus já não se davam muito bem com os samaritanos, fizeram aflorar todo o seu preconceito, todo o seu ódio, e falaram assim para Jesus, numa atitude muito espiritual: Jesus quer que a gente ore e mande descer fogo do céu para consumir esse pessoal aqui. Então veja, Pedro experimentou essa coisa da convivência. E é muito interessante, qualquer dia eu vou fazer uma série de sermões sobre os doze. Sobre cada um, sobre a personalidade, sobre o jeito de cada um. É bem verdade que sobre alguns a gente não tem muito material. Mas ele pega um cara zelote, que gostava de usar uma espada, que vivia qualquer hora do almoço, falava contra o governo, e vamos tirar esse governo, e vamos tirar esse imperador, e vamos... E pegou caras mais, não é? Era uma contradição. E eles viviam disputando entre si quem era o maior. Quem era o mais importante ali entre os doze. Pois bem, Pedro sabia por experiência própria, né? Como é que tensões e conflitos podem surgir no seio da comunidade. Ele próprio, como eu disse, experimentou isso. E Pedro sabe que o egoísmo, que a inveja, que o ciúme, que a competição, que a rivalidade, que o partidarismo, que a vanglória, que a falta de paciência, de tolerância, de perdão, a tendência que temos de julgar uns aos outros, a tendência que temos de nos queixarmos uns dos outros, e até mesmo a maledicência, podem trazer muito sofrimento para os nossos relacionamentos. Então deixe-me falar uma coisa para vocês. Alguém poderá dizer: pastor, então você acabou de me convencer de que realmente o melhor é ter Jesus e não estar na igreja. Mas eu quero dizer que não é sempre assim. Eu falei que podem. Agora deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa saudável, assim como uma igreja saudável, não é aquela que não passa por conflitos. Porque os conflitos surgem, eles são inerentes até à nossa própria natureza. Pecadora sim, resgatada sim, mas ainda carregamos o pecado. Então, a pessoa saudável e a igreja saudável é aquela que enfrenta e procura tratar seus conflitos de forma honesta, de forma amorosa. Então a questão não é se há conflitos. A questão é como a gente vai resolver, como a gente vai lidar. E aí, depende de cada um de nós. Porque cada um tem que tomar uma posição. Transfira isso para a vida em família. Se marido e esposa não estão se dando bem, e se um só quer melhorar a relação e o outro não quer, fica muito complicado. Então aí, cada um agora tem um papel a desempenhar. Por isso, qual é a forma pela qual o apóstolo Pedro coloca como um imperativo e que vai ajudar a lidar com conflitos e tensões? E vejam que na comunidade, ou ali no texto de Pedro, tem dois rogos. Rogo aos jovens. Mas no início do capítulo 1, tem um outro rogo. E quando Pedro usa rogo, ele está fazendo um apelo solene. Ele faz um apelo aos líderes, aos presbíteros. No termo grego, eram realmente os mais velhos. No primeiro texto, no primeiro rogo, ele fala assim, presbíteros, entre as várias exortações, e Pedro é bastante humilde, né? Ele fala assim, e eu presbítero com vocês? Ele não fala, eu apóstolo, eu presbítero. Ele diz o seguinte, líderes, não queiram dominar o rebanho. Não sejam ditadores. Não sejam dominadores do rebanho. E ele fala outras coisas também para os líderes. Que interessante, não? E isso é uma palavra que deveria ser meditada e refletida muito pelas lideranças, tanto políticas quanto religiosas, né? Essa coisa do exercício do poder. Mas aí ele chega para os jovens e faz um outro rogo e diz assim, jovens, sejam submissos àqueles que são mais velhos. Não sejam rebeldes. Parece que havia um conflito ali de geração. E Pedro identifica e faz um apelo. E talvez uma das coisas mais bonitas da igreja é essa mistura. Eu acho que eu já falei isso para vocês uma vez. Eu não acredito numa igreja só de jovens. Assim como não acredito numa igreja só de pessoas idosas. Eu gosto dessa bagunça. Dessa coisa bonita de ter criança correndo, de ter jovem, de ter adolescente, de ter senhores e ter senhoras, de ter casais, de pessoas que não têm um companheiro, enfim. Porque igreja é isso. É essa diferença toda. E no meio dessa diferença toda, é que nós temos que ser um exemplo para a sociedade de que, a despeito das nossas diferenças, nós podemos conviver muito bem. Então Pedro está aqui falando assim, jovens. E aí para todos, olha lá, outro sim, ele vai dizer, cingi-vos todos de humildade. Pronto. Qual é a forma que Pedro coloca para ajudar os conflitos e tensões no relacionamento entre as pessoas? Pedro, talvez alguns possam até julgá-lo simplista, reducionista, mas ele fala, olha, a solução é que todo mundo se vista da humildade. Porque quando cada um e todos se vestem de humildade, os relacionamentos são administrados de forma saudável. Que coisa impressionante, porque ele coloca aqui para nós esta questão. Sem a humildade, a convivência se torna impossível. Sem uma disposição mental humilde, os líderes acabam se tornando dominadores do rebanho. E sem humildade, os jovens tendem a ser insubmissos e a não respeitar a liderança dos mais velhos. E a ideia de revestir aqui é uma ideia muito bonita, porque ela traz a ideia de vestir um avental de serviço, que era usado pelos escravos da época. Então, os escravos usavam o avental para fazer o serviço, e ali na língua grega é essa ideia, que cada crente vista o seu avental de serviço, de servo. E essa é a roupa oficial do crente. É a roupa de servir um ao outro. E é claro que Pedro tem aqui, de um modo muito vivo, a memória dele, quando na última ceia, eles reunidos no cenáculo, ninguém querendo prestar o serviço de lavar os pés uns dos outros, em dado momento da ceia, o Senhor Jesus se levanta, coloca a roupa de servo, se despe, põe um avental, a toalha, e ele começa a lavar os pés de cada um dos discípulos, inclusive de Judas, que iria traí-lo. E de Pedro, que iria negá-lo. Então, na cabeça do Pedro, estava isso muito vivo. Ele aprendeu a duras penas, porque ele próprio, num primeiro momento, resiste a ter os pés lavados por Jesus. Porque ele fala, se ele fizer isso, eu vou ter que fazer também. Eu não sei se eu vou estar pronto. E eu não sei se eu quero. Mas Jesus disse assim, Pedro, eu dei o exemplo. Para que vocês façam isso também. E o exemplo vem de cima. Eu sou mestre. Eu sou aquele que desceu, aquele que veio da glória. Para vir entregar a vida por vocês. Então, façam isto. E sabe, gente, nada pode ser mais. Às vezes a gente fala assim, pastor, como é que eu posso aprender a humildade? Eu sempre costumo dizer o seguinte, nada melhor do que você se colocar a serviço de alguém, da comunidade, do próximo. É através do serviço que a gente vai sendo lapidado por Deus na questão da humildade. A humildade no mundo grego-romano não era uma virtude considerada. Aliás, eles achavam a humildade alguma coisa própria dos fracos. Então a humildade não era tida lá naquele contexto como alguma coisa a ser cultivada. Interessante, né? Mas todo o Novo Testamento vai falar da humildade como uma característica essencialmente cristã. Porque se não fosse assim, se não fosse a humildade de Deus, a humildade de Jesus em deixar a sua glória e vir até este mundo, entregar-se por nós, nós não estaríamos aqui. Veja a humildade de Deus. E Paulo trabalha essa questão da humildade de Deus em Filipenses capítulo 2. Que ele sendo Deus, ele assumiu a forma humana. E em homem, assumindo a forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando em semelhança de servo. E ele cumpriu cabalmente a sua obra, entregando-se por nós na cruz. Então, Deus veio mostrar a esse mundo que ele é humilde. E vejam que argumento teológico, o Pedro não parte de um argumento sociológico e nem filosófico. Ele parte de um argumento teológico. Por que eu devo me vestir de humildade? Por que você deve cultivar a humildade? Por que você deve ter um coração humilde? Ele coloca aqui na epístola. Está lá. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Está aqui o argumento teológico. Se você quer ter alguma chance com Deus, em primeiro lugar, baixe bola. Comece assim. É aquela história daqui que Jesus contou dos dois caras que foram ao templo. Os dois foram orar. Um estava todo cheio de si. Parecia até que ele era melhor que Deus. E o outro nem ousa olhar para cima e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então é a mesma ideia. Queridos irmãos, por que a humildade é importante? E talvez você fale assim, pastor, eu não quero esse negócio de humildade não. Ah, tá louco. Esse mundo é muito cruel. Já basta aquilo que eu apanho todo dia. Pois bem, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que não é só eu. Aquilo que pessoas têm dito, né? Que o orgulho provoca... separação entre as pessoas. Mas a humildade constrói pontes. E não apenas entre as pessoas, mas entre nós e Deus. Então, aí está uma coisa muito importante para a gente pensar, para a gente trabalhar. Né? E isso serve, por incrível que pareça, não é apenas aqui na nossa comunhão, no mundo corporativo, etc. e tal. Outro dia eu estava lendo um texto muito interessante desse pessoal que escreve para o mundo corporativo, ele falando, acho que foi o Pondé que escreveu os 10 mandamentos, e ele vai falar, o Luiz Carlos Pondé, ele vai falar que realmente o orgulho, a vaidade, a soberba, mesmo no mundo corporativo, ele só causa mal. Então ele fala assim a respeito da humildade. Então aqui está um ponto importante, um imperativo para nós. Mas vamos caminhar. Segundo imperativo. Segundo imperativo está no verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Vejam, após falar sobre a humildade no plano horizontal, Pedro enfatiza o imperativo da humildade no plano vertical. E a nossa atitude perante Deus não pode ser outra, senão a de estarmos de joelhos. Vou usar agora uma expressão até mais forte. Com o rosto no pó, em submissão à sua vontade. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E aqui, gente, nós temos que parar e refletir. Porque a religiosidade que se prega aí, não é o evangelho que se prega aí não é um evangelho de nos submetermos à poderosa mão de Deus. É o evangelho de mandar Deus decretar, de falar o que Deus tem que fazer. De determinar o que ele tem que fazer. E aqui Pedro fala assim, não, se humilhe. Debaixo dessa potente mão de Deus. E aqui ele vai lá para o Antigo Testamento, porque quando ele usa essa expressão mão de Deus, é claro que aqui ele está usando uma expressão que é um certo antropomorfismo, né? Mão de Deus. Aqui a ideia do Antigo Testamento que fala da mão de Deus, da mão poderosa de Deus como uma mão de poder. Porque foi com mão poderosa que Deus tirou o povo lá do Egito. E é estar debaixo dessa mão de Deus, é estar debaixo do poder de Deus. Né? A mão de Deus, diz a Bíblia, não está encolhida. E nesse contexto de sofrimento, Pedro está lembrando então aos cristãos, dizendo o seguinte, irmãos, não pensem vocês que estão passando por sofrimentos e privações, que Deus está alheio a tudo isto. Ele continua com a sua mão estendida, com a sua mão poderosa. E ele vai agir, e ele vai intervir, só que no tempo dele, Kairos. Para que ele a seu tempo. E aí que está uma grande dificuldade que nós temos em relação a essa questão do agir de Deus. Por que que ele não age agora? Por que que ele não age segundo o meu cronos, o meu relógio? Mas por que que ele tem que agir segundo o seu kairos, a sua hora? Porque são duas palavras na língua grega para tempo. Cronos e kairos. Cronos é esse nosso tempo aqui. Corrido, cronometrado, Kairos é o tempo da oportunidade, é o tempo de Deus. E aqui é que entra sempre as nossas tensões em relação ao agir de Deus. Vejam, Deus agirá no tempo dele e no tempo oportuno. E no tempo oportuno ele reverte a situação. E no tempo oportuno ele nos exalta. Mas como alguém já disse, Deus não nos exaltará, não nos levantará, a menos que ele veja que nós estamos prontos para aquilo. Então, ele está dizendo, crente, se submeta à poderosa mão de Deus, humilhai-vos. E enquanto você estiver nessa disposição, ele recomenda uma outra coisa muito importante e que faz todo sentido. Ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que interessante. Enquanto eu aguardo o agir de Deus, enquanto eu aguardo a intervenção de Deus, enquanto eu aguardo que a sua mão de poder e de graça, que não está encolhida, manifeste-se, o que que eu faço? Como eu lido com a minha ansiedade? Deus fala: joga sobre mim, lança sobre mim. E a ideia na língua grega é como o pescador que lança a rede assim, para pescar com rede. É lança mesmo. Joga, pode botar. Você não tem forças para aguentar a ansiedade, porque a palavra ansiedade significa que a gente fica estrangulado. Então lança sobre mim todo o vosso cuidado, toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação. E ele diz: porque eu cuido de você. Eu estou cuidando de você. O meu olhar sobre você não se desviou um segundo sequer. A sua vida está debaixo do meu olhar e do meu cuidado. Pode ter certeza disso. Eu estou cuidando de você. Então lance. Lance sobre mim a vossa ansiedade. Por quê? Porque eu cuido de você. E eu gosto muito dessa afirmação de Pedro. Toda a ansiedade. Toda, não é parte, toda. As pequenas e as grandes ansiedades, lança. E esse, gente, é uma terapia que só os crentes têm, né? Porque Paulo vai dizer: não andem ansiosos de coisa alguma, façam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, pela oração, pela súplica. Porque a oração é o meio pelo qual eu lanço a minha ansiedade diante de Deus. E a ideia aqui do lançar é a seguinte: é entregar e confiar. Não é entregar, pegar de volta. É entregar, deixar com ele. Deus está cuidando. Porque às vezes a gente é campeão para fazer isso, né? Entrega, Deus, daqui, isso não resolve. A gente não faz isso com as pessoas. Faz com Deus também. Confia. Espera. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele fará. Não é? Como aquele cântico que a gente canta, né, Luciano? O teu trabalho é descansar. Que bom trabalho esse, não? Mas às vezes a gente não sabe nem descansar em Deus. E eu digo isso por mim. Quantas vezes a ansiedade também toma conta do meu coração, da minha mente, me perturbando, me tirando horas de sono. E Deus fala: você não entregou para mim? Deixa que eu cuido. Então esse é o segundo imperativo. E o terceiro, para a gente encerrar a nossa meditação nesta manhã. E o terceiro está justamente na nossa atitude frente ao tentador, ao nosso adversário. Opa! Está aí um tema que às vezes fica tão camuflado ou tão apagado nas comunidades mais reformadas, né? Há grupos que vivem em função dessa coisa do diabo. Mas Pedro conhece muito essa realidade espiritual. Ele não conhecia tanto, não. Ele se achava o bom. E todo esse texto tem a ver com todas as experiências de Pedro. Viu? Eu queria ter tempo para mostrar cada uma delas, fazendo um link com a vida do Pedro. Porque chegou um momento lá da paixão, quando Pedro se arvora e diz para Jesus: Jesus, todos podem te abandonar, eu não. Conte comigo, estou forte ali, firme. Eu sou o cara. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, Pedro, Satanás está requisitando você, está peneirando você, mas eu intercedi por você. E Pedro não deu ouvidos a Jesus, não levou muito a sério o que Jesus falou. Então Pedro conheceu a realidade desta luta, desta batalha espiritual. E por isso, ele chama a nossa atenção, a sua atenção e a minha atenção para essa dimensão da vida cristã, que nós não podemos ignorar. Qual é a dimensão da vida cristã que Pedro nos chama aqui? A dimensão de que existe uma batalha espiritual, sim. De que nós estamos envolvidos numa luta espiritual constante. E que o nosso adversário não dá trégua. Ele não tira férias. E ele fala assim: resista. Mas antes de falar nisso, então eu quero só realmente colocar aqui que a primeira exortação dele é um chamado à sobriedade e à vigilância. Porque o diabo, nosso adversário espiritual, e por favor, aqui quando eu falo em diabo, eu estou falando segundo as escrituras, tá? Não é segundo lá as imagens que ao longo dos séculos foram sendo pintadas sobre o diabo. É um ser espiritual que age, e eu tenho que ter consciência desta batalha. C.S. Lewis, o escritor, disse o seguinte: que há dois erros que a gente comete. Ou é dizer, isso aqui é mito, é lenda, é blá 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 dos cristãos, ou supervalorizar demais também. Ele fala, não, nós temos que ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então eu não quero também transformar essa minha prédica nesta manhã numa sermão apenas sobre isso. Eu quero dizer apenas o que a Bíblia diz. Que o diabo, ele sabe fazer armadilhas. Efésios capítulo 6 fala que ele tem laços, que quer nos enlaçar, e armadilhas. Então, Pedro quer nos chamar à sobriedade e à vigilância. Porque o inimigo das nossas almas pode fazer um estrago considerável na nossa vida, na nossa família, quando nós nos encontramos espiritualmente relapsos, descuidados, desatentos. Então, cuidado. Espiritualmente falando, tem muito crente desatento, relapso, ignorando o fato de que também está envolvido numa batalha espiritual. Cuidado, ele diz assim: sejam sóbrios, estejam alertas, porque só assim vocês poderão identificar o adversário e as suas artimanhas. E ele usa aqui a figura do leão, interessante. Você, por exemplo, certamente não desprezaria um leão que se aproxima de você. E nem você seria louco de, por exemplo, num jardim zoológico, fazer como aconteceu, infelizmente, aí numa situação, e alguém que se aproximou tanto lá de um, acho que era um tigre, que foi devorado. É claro que a gente toma cuidado. É ou não é verdade? Porque aqui ele compara o diabo a um leão, sublinhando a sua ferocidade e o seu poder de destruição. E ele diz, ele anda em derredor procurando uma oportunidade, uma brecha para destruir você, para semear dúvida, desanimá-lo, forçá-lo a abandonar a fé. Então ele está dizendo, o diabo anda em derredor, como leão. E alguém fez uma comparação interessante, dizendo assim, quando você assiste lá o Animal Planet ou Discovery lá, já viram como o leão caça? Em bando, né? As leoas especialmente. E com o seu rugido, ele tenta fazer com que alguém da manada se isole. Então, às vezes, ele dá o rugido a alguém, a um búfalo, por exemplo, sai. E pronto, ali aquele que saiu, aquele que se isolou, é aquele lá que eu vou mesmo. Por isso que eu digo assim, né? Paulo, o escritor de Hebreus, vai falar assim, irmãos, não deixem a comunidade, porque quando nós estamos juntos, juntos somos mais fortes. Agora, quando nos isolamos da comunidade, nos tornamos presas fáceis, para que o diabo venha sobre nós. Aí você vai dizer, mas então, o que Pedro fala aqui? Pedro fala só uma coisa, resistam ao diabo. Aqui está o imperativo. Eu posso resistir ao diabo? Sim. Assim como eu não posso ignorar o seu poder, eu também não posso supervalorizá-lo, a ponto de ter medo. Não. Não quero infundir medo em vocês, pelo contrário, quero infundir em vocês, a partir da palavra de Pedro, coragem. Porque a palavra resistir aqui é manter-se firme contra. E ele vai dizer algo muito interessante: resistir ao diabo, firmes na fé. Ele está dizendo que você pode dizer não às tentações, você pode resistir às suas investidas. De que modo? Aí sim, não é porque você vai usar coisa mágica, não é porque você vai chegar no quarto e colocar algum objeto. Ó, isso aqui é para espantar o diabo. Não é porque um pregador falou que se você comprar determinado produto, o diabo não chega perto. Nada disto. Pedro fala: resistam firmes na fé. Está aqui, sem resistir firmes na fé. Paulo vai dizer em Efésios que a gente deve ficar firme para poder resistir às artimanhas do diabo. E ter a couraça da fé para resistir os dardos inflamados do inimigo. E do que se trata esta fé? Dois aspectos: subjetivo, a nossa confiança em Deus, e objetivo, aquilo que ele nos ensina da sua palavra. Vejam como é que Jesus enfrentou o diabo na tentação do deserto. Pela palavra. É assim que nós enfrentamos também. Firmes na fé. Por isso eu preciso conhecer a minha fé. A fé que está nas Escrituras. A fé que sustenta e fundamenta a minha vida cristã. Se eu não conheço a minha fé, aquilo que eu, em quem eu, no que eu creio. Então tem muito crente que vive com medo do inimigo. Quantas vezes eu já tive que aconselhar pessoas dizendo: você não precisa viver com medo do inimigo. Por quê? Está escrito aqui na palavra. Se você pertence a Deus, se você é de Deus, se o Espírito Santo está em você, o maligno não lhe toca, ele pode te tentar. Então, muitas vezes, a gente, né, sucumbe diante destas coisas. Agora, vejam que a primeira coisa que você tem que fazer é submeter-se à vontade de Deus e resistir ao diabo. E não o contrário. Não tente fazer uma coisa sem antes ter feito a outra. Pedro pensou que poderia fazer isto. Não deu certo para Pedro. Então, primeiro, se submeta a Deus. E depois resista ao inimigo. E Tiago 4,7 fala uma coisa que até é engraçada. Ele diz assim, engraçada assim, que o diabo foge da gente. Resistir e ele fugirá de vós. Uau! Fugirá só do pregador, só do cara que foi para o monte orar. Fugirá do crente que teme a Deus e que se submete a Deus. Percebe? Esse é o sacerdócio de todos os crentes. Então não é só do cara importante. Não é só do pregador que fala que foi lá, jejuou 30 dias e pôde... Não, todo crente que resiste, que está firme na fé, resiste ao diabo. E ele fala também: arme-se do seguinte pensamento: você não está sozinho. Você não é o único a ser tentado que está sofrendo. Seja solidário com seus irmãos que estão sofrendo, e assim você se tornará fonte de apoio e estímulo a eles também. E finalmente, Pedro trabalha com os três imperativos estão aqui, eu estou concluindo agora. Pedro encerra com um texto maravilhoso. Verso 10, eu quero ler novamente. Ele diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Olha que coisa bonita. Pela graça nós somos salvos e destinados para a glória. Então ele está dizendo que esse Deus de toda a graça, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo, esse Deus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha que coisa bonita. Eu posso cair e Deus me levanta. Eu posso fracassar e ele me restaura. Mas ele vai dizer assim: a boa obra que eu comecei em vocês, eu vou terminar. E eu vou fundamentar, eu vou firmar vocês. E essa é uma promessa que ele nos faz. Faz a mim e a você. Então, é para sair daqui como hoje? Com essa palavra do Pedro, que o Deus de toda a graça, que nos chamou pela sua graça e nos destina para a glória, nós temos um destino maravilhoso, gente, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Ele mesmo, nesse tempo, vai fortalecer cada um de nós. Então, vamos pensar nesses imperativos e procurar obedecer aquilo que está ali dito para a gente. Vamos cuidar dos nossos relacionamentos, vamos cuidar do nosso relacionamento com Deus, nos humilharmos debaixo da sua potente mão, caminharmos em humildade com Deus. Não é assim que o profeta Miqueias fala? O que, que Deus requer de ti? Que andes humildemente com teu Deus. Nada de orgulho, nada de vaidade, nada de soberba. Ande humildemente com teu Deus. E vamos também ser mais vigilantes na nossa luta espiritual. Que Deus assim nos abençoe. Amém.